Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Cometer a asneira de levantar a bandeira da desunião, da força, do preconceito e discriminação, pregar a violência sem medir as consequências, não é comigo não, brother. Mas às vezes perco a paciência quando ferem e machucam meu irmão, seja de qualquer etnia. Morre a minha alegria e nasce a minha razão. Você com a sua prepotência, põe a mão na consciência e peça perdão a Deus. E paz, fé no seu coração. Tira esse joelho daí. Tira esse joelho daí.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com o Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe e chame seus amigos e amigas.
Já não posso respirar. Tira esse joelho sujo do meu pescoço. Depois não vá chorar. Eu só uso meu joelho.
É isso aí. O programa Vamos à Luta de hoje começa ao som da música Tira Esse Joelho Daí, última e única canção de Gerson King Combo, falecido no último mês de setembro, feita em parceria com seu irmão Getúlio Cortez. Aumenta um pouquinho, Marquinho, porque o som é muito importante. Bom, apesar da proposta da edição ser uma análise do resultado das eleições do primeiro turno aqui do estado do Paraná, impossível não repudiar o brutal homicídio de João Alberto, espancado até a morte por seguranças do Carrefour em Porto Alegre. Fato ocorrido ontem, na véspera desse dia, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Vamos à Luta presta sua solidariedade e comunica sua indignação a mais essa triste história, apenas mais uma dentre tantas barbaridades cometidas contra o povo brasileiro, principalmente contra o povo preto do nosso país e de outros lugares do mundo, é claro. A edição dessa sexta-feira do programa é a primeira de uma série especial que vamos fazer aí de entrevistas com grandes personalidades do campo progressista paranaense. Esta série marca o encerramento das atividades do programa Vamos à Luta no ano de 2020. Com o objetivo de debater o panorama apurado pelas urnas neste primeiro turno no estado, convidamos o ex-governador do Paraná e ex-senador da República, Roberto Requião. E para contribuir com o debate, contaremos também com Felipe Magal, que volta aos microfones do Vamos à Luta após a sua primeira campanha a vereador aqui da cidade de Curitiba. Olá, governador Requião. Tudo bem? Você me escuta? Seja bem-vindo ao programa Vamos à Luta.
Tudo bem. Estamos aí para bater um papo com vocês. E quero cumprimentá-lo já de início pela referência ao brutal assassinato do Carrefour no Rio Grande do Sul. E lembrar um texto do Campos de Carvalho, do seu famoso livro O Púcaro Búlgaro, que era o seguinte: só há uma verdade absoluta. Todo racista é o filho da puta. Não é possível que a gente continue tolerando esse nível de racismo e de discriminação no Brasil. Precisa haver uma punição dura em relação aos assassinos e ao Carrefour, que é o patrocinador desse processo de violência.
Correto, muito importante a colocação. É, vamos falar então com o Magal, das boas-vindas. Tudo certo por aí, Magal? Prazer novamente receber você aqui no Vamos à Luta.
Sem som, Magal.
Magal, eu acho que está sem som.
Opa, agora sim, obrigado, governador. É um prazer estar de volta à bancada.
Está muito ruim também, Magal.
Tá, vou melhorar então. Porque eu estou feliz, eu estou nervoso, estou emocionado aqui da presença do governador do lado. E para analisar, eu gosto muito das sinapses do governador aí, que é um farol na terra dos Pinheirais. É a melhor pessoa para poder falar sobre esse resultado de um ponto de vista amplo. Aproveito também para repudiar imensamente o fato ocorrido ontem. E esse fato que é corriqueiro, né, Diego? Acontece a cada segundo, sem câmeras e sem flashes, no Brasil afora. Tudo isso fruto de uma série de políticas que nos colocam à margem desse Estado e pessoas aí sendo covardemente violentadas e, no caso, assassinadas. Então é um prazer estar aqui de volta. Muito obrigado. Desejo um bom programa para todos nós.
Perfeito, Magal. Então vamos começar esse bate-papo, né? Falar com o Requião. Mais uma vez, Requião, o povo curitibano escolheu o prefeito Rafael Greca, né? Foram quase 500 mil de votos, né? Que correspondem
aí.
Não
é verdade. O povo curitibano, iludido, escolheu os concessionários de transporte coletivo e os privatizadores da informática na prefeitura. O Rafael é um cantor que anima o picadeiro desse circo em que se transformou a política em Curitiba, no Paraná e no Brasil. Escolheu mal. O Rafael não é um mau executor de obra. Ele foi criado no IPUC desde menino. Ele sabe mandar recapar uma rua e tudo mais. Mas, na verdade, o domínio da prefeitura está na mão do transporte coletivo, seu desejo desesperado de lucro, e o pessoal da privatização da informática e, evidentemente, os que controlam o zoneamento da cidade para especulação imobiliária. Foi muito ruim essa eleição. E ela foi assim porque não teve adversário, Rafael. Todo mundo queria uma política de alto nível. Nós não criticamos ninguém. Nós somos extremamente educados. E esqueceram de mostrar o que tinha que mudar na prefeitura de Curitiba. O resultado foi esse. Eles foram massacrados, não pelo Rafael, mas pelos seus patrocinadores. E o Rato, né? Que adquiriu a campanha do Leprevô também, fez o Leprevô desistir para fazer valer a candidatura que interessava a reeleição do Rato, que eu espero que não aconteça. Mas nós tivemos um espetáculo muito ruim. Todo mundo dizendo, não, alto nível, alto nível. Quem quer campanha de alto nível é que tem o rabo preso. Quem tem medo de acusar para não ser acusado também. A prefeitura de Curitiba está na mão dos concessionários de transporte coletivo e, sem sombra de dúvida, na mão da ICI, que é a privatizadora da informatização, que fica com os dados de todos os curitibanos, e a especulação imobiliária comandando o zoneamento. Foi horrível essa eleição.
Certo, certo. Então vamos passar a bola para o Magal, para ele também comentar um pouco. O que, que você acha, Magal? Você acha que a cidade de Curitiba está maravilhosa em relação aí a 60% dos votos, né? Fala um pouco para a gente a sua opinião.
Pelo contrário, né? Eu creio que faltou uma oposição que fosse mais contundente. O meu candidato, ele tentou ser mais contundente no final da campanha, mas ali é onde talvez o tempo já era muito exíguo. O candidato opositor, aquele que teve mais chances, ou que chegou na segunda colocação, fez uma política bonita, porém sem atingir, de qualquer forma, o Rafael Greca. O outro deputado, aquele que tentou se fingir ou se travestir de uma maneira mais democrática, também teve uma votação irrisória e pífia. Então, eu concordo em termos com o governador no que tudo que os princípios norteadores da cidade, o ICI, como bem dito, a especulação imobiliária, e o transporte público, que fique muito claro que o transporte público, aquele que não deu vazão à população, e na época de pandemia ainda cortou, como se fosse colocar um cano gelado na testa do prefeito, para que ele não pudesse fazer nada em épocas pandêmicas, fez com que acontecesse esse resultado. Não tivemos uma oposição que fosse mais contundente, e por isso a gente não conseguiu achar uma maneira mais útil de repercutir a população.
Certo, Magal. Lembrando então, né, só complementando, que foram 59,74%, né, dos votos. Então, eu queria saber do Requião também mais um pouco, se ele pode elencar alguns fatores para a gente que atribuíram essa numerosa, essa votação que foi, né, 59%, uma votação um tanto quanto expressiva. Você pode falar alguns fatores que levaram a essa reeleição do Rafael Greca, Requião?
Olha, está falando na expressividade, está esquecendo os votos brancos e nulos. Não foi tão expressiva assim. Eu não tenho o cálculo certo, mas acho que se elegeu mais ou menos com a mesma votação da eleição passada. Não tenho certeza no cálculo, mas deve ter sido alguma coisa ao redor de 30%. Então essa expressividade é em função dos votos válidos e da inexpressividade da crítica que sofreu durante todo o período eleitoral. O Greca vai continuar pavimentando a cidade, não é mal. Eu via que a oposição dizia: não, o Greca só pinta asfalto, só cobre asfalto, isso é ruim. Eu não acho. Eu, quando venho para minha casa num asfalto liso, acho muito bom. Mas esqueceram que o Greca se submeteu ao transporte coletivo, que deu 120 ou 200 milhões para os concessionários, que já foram julgados pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público como bandidos. Os advogados que redigiram o contrato antigo, o contrato da época do Beto Richa, foram presos, fizeram a mesma coisa em Ponta Grossa, em Guarapuava, no Rio de Janeiro e em Brasília, foram presos, e ninguém enfrentou esse problema. A impressão que eu tinha é que todos eles queriam o apoio do transporte coletivo, não falavam mal, e ficavam reclamando do asfalto recapado, que é uma coisa muito boa para a qualidade da cidade. Então foi uma campanha muito mal dirigida. É claro, o Goura teve uma votação significativa, inexpressiva perto do Rafael, mas significativa porque contou também com o voto daqueles que não queriam o Rafael de jeito nenhum e que acabaram com isso votando no candidato do PDT. Então eu acho que foi um erro atrás do outro. E o meu partido, o PMDB, estava destruído. A executiva estadual tinha feito uma intervenção no diretório de Curitiba, tirou o diretório da mão dos ganhadores da eleição, puseram lá um advogado que não tinha preparo nenhum para isso, e não tinham sequer candidatos a vereadores expressivos. Foi uma comédia de erros de pessoa que não tem noção da política. A campanha teria que ser uma campanha pesada, dura, firme, não caluniosa, não suportada em fake news, não comentando a sexualidade do Rafael ou não, que não é da conta de ninguém, é apenas da conta dele e da sua mulher, se é que isto é um problema. Mas partiram para uma brincadeira, cada um queria ser mais bonzinho, mais bonitinho que o outro, e deixaram a prefeitura na mão dos interesses econômicos da cidade, da época do Beto Richa, do Castaniguchi. Lembre, Diego, quando eu fui prefeito, quando fui candidato a prefeito de Curitiba, eu saí com 3%. O Lerner tinha 84%. Eu não agredi, não insultei, não disse desaforo, mas apelei para crítica racional e ganhei a eleição. E depois disso, em função do meu desempenho na prefeitura municipal, me elegi governador 3 vezes. Eu fui considerado o melhor prefeito do Brasil durante o período dos 3 anos que eu estive à frente da prefeitura, pelos institutos de opinião do Brasil, que não eram partidários da minha posição política. Então houve um abandono, um medo, uma paura de fazer uma campanha séria e firme. Mas, você veja, o próprio PT, os quadros antigos do PT não se elegeram. O Vanhoni teve uma bela votação, mas não se elegeu. e se elegeram dois políticos que diziam: tem que votar no negro. Eu acho fundamental que os negros participem do processo político em igualdade de condições, mas o identitarismo despolitizado, sem visão filosófica e programática, é uma piada. Eu espero que agora esse pessoal tenha uma participação mais firme. Eu não os conheço pessoalmente, mas a campanha meramente identitária, que não faz uma crítica ao roubo, ao apresamento da prefeitura por grupos econômicos no interesse dos seus lucros e dos seus negócios, não tem sentido algum. Não gostei desse processo. Tanto se viu que eu não me pronunciei a favor de nenhum candidato.
Certo. Esse primeiro bloco é mais curto um pouco, então a gente vai continuar falando, tem muita coisa interessante para ser falada ainda, a gente vai abordar. A gente chega ao fim do primeiro bloco, aqui no programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais leve de todas. Logo, logo a gente está de volta. Você está ouvindo Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.